acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. Seja muito bem-vindo ao ES Pod. No programa de hoje, vamos conhecer mais de um setor com grandes perspectivas de crescimento no Espírito Santo, o turismo. Com 410 quilômetros de litoral e 10 municípios de montanhas, com natureza e ar puro para dar e vender, há quem diga que o estado não explora seu potencial turístico de forma satisfatória.
Para falar sobre o tema e algumas das suas enormes variações, a gente tem aqui no estúdio o presidente da AES Conventions, o Paulo Renato Fonseca Júnior. Seja muito bem-vindo, Paulo.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
Paulo, você começou numa faculdade de administração de empresas, foi para uma análise de sistemas, de repente foi parar no turismo. Como é que aconteceu essa transição? Por que do turismo acabar virando a sua paixão?
Na verdade, a vida vai levando a gente. A administração, ela é transversal, né? Então, dentro da transversalidade da administração, a gente acabou indo para a área do turismo. Meu pai tinha aberto uma empresa de receptivo. Nessa empresa de receptivo, acabou fazendo. Dali, começou o meu vínculo mais direto com a questão do turismo, né? A gente abriu uma franquia de locadora, uma locadora nacional, e depois disso eu fui para essa empresa de receptivo, a Fomatur, e dali a gente está até hoje. Foi crescendo, né, esse vínculo aí com o setor de turismo dentro da sua transversalidade toda.
Você foi um dos fundadores ou um dos primeiros representantes do AES Convention, não é?
A gente faz parte da fundação lá para trás mente.
De onde surgiu essa ideia e como a entidade vem colaborando com o desenvolvimento do turismo capixaba nesses 23 anos?
Os conventions, eles são muito antigos, né? Eles surgem nos Estados Unidos e com o propósito de fomentar, de fortalecer as ações e levar fluxo de pessoas para as cidades, para os estados, né? E isso foi propagando pelo mundo. Eu não sei precisar quantos anos atrás, isso veio para o Brasil e começou-se a organizar esses conventions por regiões, por estado, por municípios, até que a gente, aqui no estado, foi para esse movimento de criar o Espírito Santo Convention, que é uma fundação, que foi o primeiro aqui do Espírito Santo, que se juntou, né, todos os empresários e, na época, também grandes bancos e outros representantes que não eram diretamente do turismo, do setor, principalmente de eventos, para poder fortalecer, porque sabia da importância do setor de turismo e eventos para o desenvolvimento dos arranjos produtivos.
E como você avalia a divulgação do turismo aqui no Brasil, principalmente a daqui do Espírito Santo? Ela está conseguindo, de fato, levar o nosso turismo para frente?
O turismo, a gente brinca muito a questão de uma marca de bebidas, né? Coca-Cola, um exemplo. A Coca-Cola, ela faz propaganda desde que ela foi criada, né? Então, você precisa estar sempre se promovendo, sempre se divulgando. E a gente aqui no estado, a gente tem um problema de continuidade de ações. Então, esse é um dificultoso que se tem no estado, de não ter essa continuidade. Por isso, a gente, às vezes, fica um tempo aquém daquilo que precisa. E esses planos de promoção, de divulgação, eles têm que acontecer o tempo inteiro. Você, no caso específico aí do convention, que é a captação de evento, apoio a evento, eu não consigo captar para esse ano um evento se eu começar a ação esse ano. Porque os congressos, as feiras, elas são organizadas, elas são previstas com pelo menos 12 meses de antecedência. Então, você tem que ter planejamento, você tem que ter organização, né, para você poder conseguir estimular que esse evento venha para cá, seja ele um congresso médico, seja ele um congresso jurídico, uma feira, né? Então, esse planejamento das ações, ela precisa ter, estar em conjunto com esses entes, né? E um destino que é atrativo, ele é muito mais fácil de você captar. Se você é do Rio de Janeiro e você quer fazer uma captação de um congresso médico-científico, é muito mais fácil você levar para o Rio do que você trazer para Vitória. O Rio é um destino potencial, né? Então, a gente precisa, além de estar organizado, além de saber se vender muito bem, você precisa estar preparado tecnicamente para poder não criticar o outro, mas você mostrar as nossas vantagens aqui. Então, esse trabalho conjunto, ele é fundamental. Conjunto com o município, conjunto com o Estado, para que a gente consiga ter esse resultado.
E nesse sentido foi que foi pensado para criar uma cooperativa relacionada a turismo, Paulo? Conta para a gente aí como é que foi
então,
isso.
Então, a cooperativa, ela complementa essas ações do setor. Ela vem de uma forma mais privada e planejada, fazer ações diretas de fomento ao setor, tanto com investimento quanto com promoção. Então, junta-se, né, as cooperativas, você juntam pessoas que têm o mesmo propósito. Então, a cooperativa de leite, a cooperativa de café, são pessoas que têm o mesmo propósito, que se juntam para, no todo, se fortalecer e conseguir fazer mais investimento, mais ações e, com isso, mais resultados, né? Então, a cooperativa, ela nasce, a Coopturis, ela nasce com esse propósito. Empresários se juntam, criam e com foco em fomentar, em fazer o fortalecimento do setor de turismo, gerando mais emprego, gerando mais renda e com um foco muito grande na mudança tributária que vai acontecer a partir de 32, né, onde muda a questão tributária e o fato, a receita para o Estado, a receita para o município, ela vai ser gerada no próprio Estado, no próprio município. Hoje, ela é gerada onde é feita a venda, né? Então, onde é feito a fábrica, né? O turismo, com isso, ele passa a ser um grande arrecadador para o município e para o Estado, né? Porque a arrecadação do turismo, ela vai ser feita aonde acontece. Então, é onde tem um atrativo, aonde acontece o evento, né? É ali que o imposto vai ser gerado e que vai ser recolhido. Então, o turismo passa a ser certamente um dos principais vetores econômicos para qualquer município, para qualquer estado. Então, isso faz com que a gente tenha um apelo ainda maior. E a cooperativa nasce nesse sentido para, junto com as entidades que já existem, ela poder fortalecer e fazer com que o turismo realmente seja um dos principais geradores de emprego e renda do estado.
E aí você falou muito sobre congresso, né? Isso é um dos nichos de turismo aqui no Espírito Santo, já que a gente tem muitos negócios que passam por aqui. Você citou o café, a gente também agora tem se transformado num polo logístico. Tem aqui as questões médicas também, que trazem congressos para cá. Então, a gente tem muitos turismos.
Mármore e granito.
Mármore e granito. Então, a gente tem uma série de negócios que a gente consegue implementar e, de fato, ter várias empresas aqui. E que, muitas vezes, são negócios que não são tão públicos assim para todo mundo, né? Pega mais quem está envolvido, mas que movimentam um turismo importante para o Estado. Mantém sempre alguém aqui.
Sim, essa visibilidade que o Estado tem, né, a nível da gestão pública e de vários arranjos que são referências a nível nacional e internacional, isso permite que, com essa mudança tributária no setor de turismo, que a gente consiga se fortalecer para isso, né? O caso do cooperativismo. O cooperativismo no Espírito Santo é referência nacional e mundial. Então, as cooperativas do Brasil, eles vêm para o Estado para poder conhecer os exemplos de grandes cooperativas que nós temos aqui no Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é berço das maiores cooperativas do Brasil. Então, o turismo cooperativista é uma das molas propulsoras que vai trazer renda para o Estado através do turismo específico da cooperativa, né? Você citou aí a questão do café. As grandes cooperativas de café estão no Espírito Santo. Então, elas certamente vão ser não só responsável pela venda do café, mas também pela atração desse público de fora que vai vir para passear, entre aspas, e poder deixar receita aqui no estado. Observação de aves, a gente é muito rico na questão de observação de aves. E granito, né? Você falou, mármore e granito, a gente tem aí a feira em Cachoeiro, que é referência e que vem gente do Brasil e do mundo para poder se conhecer, né? O café, a gente é referência dos 10 cafés de qualidade do Brasil, normalmente 5, 6 são capixabas, né? Nos grandes eventos de café que tem pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, são referências, mamão, papaya e assim outros aí que são da área da agricultura, que tem uma força muito grande. Pimenta do Reino, a gente tem cooperativa de pimenta que trabalha pimenta do reino, que exporta pimenta do reino. Então, a gente é muito forte e precisa fortalecer ainda mais aonde já é destaque. A gente brinca que quando o filho é muito bom em português e é fraco em matemática, o que os pais fazem? Eles, em vez de fortalecer aquilo que ele é muito bom, ele coloca para fazer uma área, uma recuperação ou uma área um estudo de reforço naquilo que ele é fraco, né? Então você tira o foco daquilo que ele é muito bom e fortalece aquilo que ele não é muito bom. No turismo é importante a gente fortalecer aquilo que a gente já é destaque, porque é mais fácil de você vender.
Como é que você avalia assim, as outras áreas do turismo aqui no estado? Um diferencial de ter a praia e a montanha muito perto, né? Você acha que isso aí é explorado o suficiente? É vendido para os outros estados como um roteiro turístico legal? Melhorou? Está na mesma?
Eu acho que a gente está sempre precisando melhorar muito. Um público muito grande que a gente pode atrair para cá, né? Esse trabalho ele é constante, você precisa estar o tempo inteiro se reinventando e se promovendo. Então a gente tem muito espaço para poder aumentar muito mais e a gente tem certeza que isso vem avançando, mas que precisa continuar avançando, fortalecendo, reestruturando, se reinventando e promovendo sempre, né? Divulgando sempre, para poder a gente conseguir fazer com que o setor seja realmente o principal vetor econômico do estado.
E como você enxerga o investimento das cidades no turismo, né? Como é que a gestão municipal ela consegue, de fato, ser suficiente para esse setor?
O papel do setor público, ele é estruturante. Ele é de investimento nas infraestruturas, saneamento, toda a parte que faz com que as pessoas queiram ir naquele lugar, né? E, claro, ele tem um papel importante na gestão da ação pública, né? Com leis que apoiem, com incentivos, né? Você vê o caso aí da lei de incentivo à cultura, que acaba sendo turismo, porque se você promove eventos culturais, você vai trazer público, você vai trazer turista. A gente brinca que a cultura é um dos grandes parceiros do turismo, porque ele faz o movimento e gera turismo. Então, isso tem que estar em sintonia. Então, os prefeitos, eles precisam estar em sintonia com as que a gente chama de instâncias de governança, que são as regiões turísticas, que trabalham diretamente ligadas nos municípios, e desses arranjos, que é a regionalização do turismo, que a gente chama, né, que é um projeto do Ministério do Turismo, em parceria com a Secretaria de Estado, né, aqui no caso a Setu, e se organiza dentro dessa região. E as ações, elas são conjuntas. Né? Apesar de ter diferença de municípios, região metropolitana, que é o caso do Convention. O Convention da região metropolitana é o Espírito Santo Convention. Ele tem o papel de organizar esses municípios. Então, você tem municípios de forma diferente. Você tem Fundão, você tem Guarapari, você tem Vila Velha, você tem Vitória. São municípios distintos, com atrativos distintos, mas que precisam estar em sintonia para poder fazer com que o todo cresça. Né? Então, esse papel é um papel do setor do turismo em conjunto com todas as outras secretarias de Estado, todos os outros órgãos. Né? Não existe nada que seja tão transversal como o turismo. A gente aqui tem um polo muito forte na área médica, que é de cirurgia plástica. A gente recebe pessoas do mundo inteiro que vêm fazer cirurgia plástica aqui. É o turismo de saúde, que as pessoas vêm se tratar aqui. Então, ela vem por um problema ou um problema para fazer um tratamento ou por uma estética, mas ela vem para cá. Outra é as areias monazíticas de Guarapari. Existe um estudo médico-científico que as areias monazíticas de Guarapari têm poder de cura para determinados nichos. Então, a gente precisa explorar isso e trazer esse turista que vem para cá. Ele não vem porque ele quer, ele vem porque ele precisa. E o turismo de saúde é um dos melhores tique médios que a gente tem pelo mundo afora. Aonde você tem saúde, tratamento, as pessoas vão e fazem todo o esforço para pagar, porque elas precisam ir.
Não vão economizar com a própria vida, sim, né?
E aí você falou de questões municipais, né? A gente comentou num dos episódios passados a questão de eventos. Que aqui, por exemplo, na região do Espírito Santo, se tem um evento um pouquinho maior, ele acaba levando a cidade para aqueles passageiros, até toda a região metropolitana fica em torno daquele evento. Como é que isso atrapalha, por exemplo, o turismo de você, de repente, ter dois eventos, não necessariamente concorrentes, mas dois eventos grandes numa mesma data, ou, de repente, ter um aqui na região metropolitana e um no interior, por exemplo, que, às vezes, tem um evento grande no interior, a galera sai toda aqui da região metropolitana, você não acha mais uma alma viva na rua, né?
Uhum. Na verdade, assim, por maior que seja o evento, o Espírito Santo tem uma população bem grande. Então, nenhum evento vai lotar em função, né, ou deixar de ser em função de que está acontecendo esse mudar. É claro que o próprio produtor do evento, ele não vai lançar dois eventos que tenham alguma coisa em comum, tema, tipo de música e tal, na mesma época. Eles se falam, né? Eles podem ser concorrentes, mas eles não são burros. Eles querem, com certeza, ter resultado econômico, né? Então, eles meio que têm esse calendário, essa agenda, né? Meio que um vendo o outro para poder não ter esse conflito. Outra é você conseguir atrair público de fora também, além do capixaba, para poder participar desses eventos, né? O caso do carnaval, o carnaval de Vitória, que é do estado, né? É um terceiro carnaval do Brasil, né? E ele tem um apelo grande para o capixaba e para quem vem indo de fora, principalmente de estados vizinhos, né? E tem um investimento muito grande que acontece. Mas ele acontece em eventos 6 meses do ano. O desfile em si é uma consequência, mas ele tem os eventos que acontecem nas próprias quadras, os eventos que acontecem nas cidades, com as escolas de samba se apresentando. Então, isso tudo movimenta a economia. O Congo, que é uma dança típica do Espírito Santo e que também tem um poder muito grande aí de e os shows, né? Os shows de diversos artistas nacionais que vêm para cá e que é sempre bastante, bastante sucesso, né? E aí você vai para outras áreas, esporte, todos os jogos de times nacionais que vêm para o Kleber Andrade são casa cheia. Exceto quando o time está muito mal, como o meu Vasco e tal, mas faz parte
do... Mas o Vasco foi o recorde de público esse ano aqui no Kleber Andrade.
Já sempre foi aqui.
Nas boas e nas más, o vascaíno é fiel.
Isso aí.
Turismo de aventura. A gente tem pista de parapente, tem praia de surf, tem até voo de balão. Você considera que esse nicho pode se desenvolver e tornar o estado conhecido em nível nacional e até internacional?
Não tenho dúvida. Nós temos uma pesca de marlin que há anos e anos é uma das referências nacionais. O recorde de peixe de bico, tanto marlin branco quanto marlin azul, são do Espírito Santo. Né? Há anos e anos. Então, o Yacht Club aqui é uma referência nesse tipo de esporte, observação de baleia. Enquanto em outros estados você leva uma noite inteira navegando para poder você ir observar a baleia, aqui você entra na lancha 6 horas da manhã, quando é 10 horas da manhã você está observando baleia. E na última temporada de baleias, você observou baleia da Ilha do Boi, passando em cima da ponte, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele é abençoado. A gente precisa ter autoestima de ser capixaba, voltar a ter autoestima que a gente tem, né? De valorizar onde a gente mora, de valorizar o que a gente tem e botar isso para fora e falar isso para fora, né? Então, o esporte de aventura, ele, além de ser um vetor econômico, ele é um vetor de saúde. Quem pratica os esportes, seja ele de aventura ou outro, ele está cuidando da sua saúde também, Né? Então, eu acho que o Estado tem um potencial. Você vê o caso do Morro do Moreno agora, que vem com um investimento grande, que a Prefeitura de Vila Velha está fazendo aí dentro da gestão do prefeito Arnaldinho lá. Vai transformar a Vila Velha, vai transformar aquela região, certamente num dos principais pontos de turismo de aventura. Mas não é uma aventura que só o aventureiro faça, é uma aventura que o cidadão normal também pode fazer. Né? Então, esses nichos, esses públicos que a gente precisa, o quanto mais você conseguir atingir da população, mais resultado econômico você vai ter.
E na parte de infraestrutura, né? O que falta para a gente conseguir avançar aí para alavancar o turismo nessa infraestrutura? Tá funcionando? A gente está chegando, porque a gente sempre fala que tem vários modais aqui, a gente tem o aeroporto, tem a ferrovia, tem a rodovia, tem o porto, mais de um porto, né? Tem vários portos aqui, inclusive na região metropolitana de Vitória, mas mesmo assim a gente não consegue enxergar o turismo chegando, ou às vezes para via passagem não é tão em conta, tem esses outros meandros
aí. E
a malha
aeroviária também, né? Que é um pouco restrita, a gente vê, vira e mexe, as empresas cortam voos para cá, voos diretos para cá, que prejudica de certa forma. Por exemplo, um evento tipo o Vitória Stone Fair, o Cachoeira Stone Fair, que é um evento grande que precisa dessa logística mais rápida possível, porque os empresários, né, precisam se locomover de forma mais célere. Como é que o senhor avalia isso?
Os investimentos, eles são constantes, precisam ser feitos. Né? A gente teve a inauguração do novo aeroporto, a gente teve um pico de voos que a gente tinha um número muito grande de voos e de assentos disponíveis diariamente. A gente chegou a ter 6 mil assentos disponíveis, quase 7 mil assentos disponíveis de voo para cá, isso diariamente. Só que é dinheiro. O custo cadeira vazia não paga a conta. Então, se não tiver passageiro, as companhias aéreas vão botar onde tem passageiro. Os estados, eles se organizaram para fazer ações de redução para atrair os voos para aqueles locais onde eles estão precisando. É São Paulo, que nunca tinha feito nenhum movimento de atração de mais voos com redução dos impostos do querosene, que é o principal despesa da companhia aérea. O São Paulo, há 6 anos atrás, começou a fazer campanha de aumento de voos para o estado. E isso fez com que São Paulo é São Paulo. As companhias aéreas é negócio. Então, eles preferem botar o voo para São Paulo, para o interior de São Paulo, ter o movimento e ter a redução do que colocar. Aí não é só o Espírito Santo, não. Tem cidade do Nordeste, tem cidade de outros que também tiveram perca de voo.
E aí corre o risco de você para sair do Rio para cá, que é o estado do lado, e você vai a São Paulo para ver Braga, né? E aí você fala, como assim essa passagem é mais em conta, né?
É porque é aproveitamento, ela já vai. Ela já tem um fluxo para lá. Então, você vai lá e volta para cá. Né? Você passa por cima e depois volta. Mas para eles, companhia aérea, eles sabem o que estão fazendo. Se tem um setor que sabe controlar as suas contas, é as companhias aéreas. Mas então, assim, esses incentivos, eles são importantíssimos para estimular que tenha o voo e que tenha tarifas aéreas competitivas. As tarifas hoje de aérea, elas subiram muito, porque a oferta está menor do que a procura. Né? Você tem poucos assentos e muita demanda. E aí você tem um investimento muito grande que às vezes a pessoa até desiste de viajar. Então, junto com os eventos de negócio, seja ele feira, o que for, você ter esse trabalho também de divulgação para poder você estimular, né, que ele come uma muqueca, que ele queira voltar depois, porque muqueca é só capixaba, o resto é peixada, né? Mas esses movimentos têm que estar em conjunto, né?
Não a torta capixaba que você garante que ele só acha aqui.
A torta só vai achar aqui, a capixaba não vai achar em outro lugar, e principalmente com a forma que é feita, né? Esse então é bem peculiar daqui, né? Mas esse é o papel do evento, né? É reforçar aquilo que você tem de melhor, seja ele na área produtiva, seja ele na área de shows e tal, mas é você poder promover, poder atrair essa pessoa de fora para poder fazer, gastar aqui no estado e com isso gerar mais emprego, gerar mais renda. Né? A gente tem um evento aqui que só acontece aqui, que é a Feira dos Municípios. Em nenhum lugar do Brasil uma feira dos municípios que reúna todos os municípios do estado dentro de um espaço mostrando o que ele tem de cultura, de turismo e de bem receber, né? De bem querer. É só o Espírito Santo. Então isso é um diferencial do Espírito Santo, né? É você vir e você conhecer o estado, você viajar pelo estado, pela gastronomia, pela cultura, pelo turismo, conhecendo o que a gente tem de melhor em cada um desses 78 municípios.
Já dá para pôr aquele selo de produto 100% capixaba, né?
Esse é, até então, não existe outro igual.
Se for copiar, põe o selo, tá? Que é nosso. Esse a gente vai cobrar.
Isso aí.
A gente falou sobre a questão da mudança tributária daqui 7 anos, né?
32.
Como é que o senhor avalia? O Espírito Santo está se preparando para essa mudança? Os municípios já têm esse foco na questão da arrecadação de impostos, mas eles estão se preparando para receber esses turistas? Como é que está isso?
Aí é uma opinião minha pessoal, né? Do Paulo Renato, CPF. A gente precisava estar mais avançado nisso para sofrer menos depois, né? E a gente fica muito alegre porque ou é o turismo. Não tem outra forma. É o turismo que vai ser o principal vetor do estado, porque tem que ser gerado aqui. E o que é gerado aqui? É o turismo. Então, a gente precisa se organizar, precisa se estruturar para você ter o porquê vir para cá para poder gastar aqui. Então, esse é um desafio que tem que passar pelo turismo, e a gente está buscando, de todas as formas, no setor privado, se organizar. O nascimento da Coptures, da cooperativa, é nesse sentido. É fazer com que a gente contribua ainda mais para que o setor realmente vire um principal vetor econômico, gerador de emprego e renda do estado.
E aí, para a gente encerrar um pouco da Coptures, qual vai ser o papel dela exatamente para desenvolver o turismo para que, de fato, a gente sofra menos?
Então, o papel primeiro é de investir. E segundo é de mostrar como precisa ser feito, né? Então, esse é o papel da cooperativa.
Paulo, obrigado pela presença. Volte sempre que tiver uma novidade. A gente está aqui aberto para ouvir. E, claro, como é que o pessoal encontra a ES Convention, a Copture, para poder saber o que está acontecendo no turismo do estado?
Então, a gente tem as redes sociais do Espírito Santo Convention, né, e as redes sociais da Coptures, né, que você encontra aí Instagram e tudo mais aí das redes sociais. E estamos sempre aí ativos e participando aí dos movimentos e dos eventos que acontecem pelo estado.
É isso. Obrigado por você que esteve aqui com a gente. Lembrando que a gente está em todos os agregadores de podcast, nos seus tocadores de áudio, streaming e tudo mais. E claro, lá no nosso canal do YouTube e no portal shoje.com.br, 7 dias por semana, 24 horas por dia, para você ficar bem informado. Aquele abraço e até a próxima.
Seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube @eshoje.